Parece que em determinado momento o Vitória não sabe fazer essa leitura, porque o Santos está na zona do rebaixamento. E o Vitória deixou o Santos ter crescer, a bola, né? E crescer no jogo. Também não passa a ser uma culpa do técnico de saber fazer essa leitura.
Também, com certeza, viu? Sem dúvidas, Magrinha. Só que eu venho em uma análise, em uma performance, e uma performance do Vitória fora de casa, né? E aí olhando para os outros jogos, ao menos ressalva o jogo contra o Bragantino, que para mim ali o Vitória foi totalmente dominado diante do Bragantino. Mas contra um Fluminense, por exemplo, que o Vitória sofreu um gol no finalzinho, estava vencendo, sofreu gol no finalzinho, né? Alguns outros jogos em que o Vitória vem performando bem fora de casa, a gente já falava que está faltando resultado.
O Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil.
Exato.
O próprio Flamengo, o Vitória jogou bem.
Exato, não jogou mal, né? O Vitória jogou bem contra o Atlético Paranaense, claro, houve o que houve lá, né? Com erro de arbitragem e tudo, mas foi uma partida em que o Vitória foi bem. Então eu falava sobre isso, né? Está faltando ao Vitória fora de casa é encontrar o resultado, porque performance tá chegando próximo a isso, né? Foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim diante do Fluminense, que acabou sofrendo um gol de empate no finalzinho. Poderia ter sido ali a primeira vitória do rubro-negro longe dos seus domínios. Hoje, claro, é bem verdade, tem um contexto em que o Santos faz 3-0, né? E ali praticamente sela os 3 pontos, mas quando tem o Gabriel Barbosa expulso, o Vitória cresce, vai pra cima, torna-se dominante. Mas antes disso, ainda na etapa inicial, o Vitória finalizou mais, o Vitória chegou a finalizar mais do que o Santos, né? Claro, hoje, sobretudo hoje, faltou uma melhor performance dos atletas, é individual. Pra mim, hoje foi mais individual do que técnico, coletivo. Pra mim, o Vitória não foi tão mal, não foi tão abaixo, mas aí nós vimos alguns das suas principais peças, e aí Mateuzinho, Eric, que realmente tiveram rendimento abaixo e acabam impactando diretamente, né? Hoje eu salvo a René desse sistema ofensivo, do ataque do Vitória, salvo a René, que pra mim foi o melhor jogador do Vitória em campo, finalizou 6 vezes, o Vitória teve 13 finalizações no segundo tempo, o René finalizou 6, né, fez um gol e quase marcava um golaço, a bola bateu no travessão, né, mas ao seu lado, Mateuzinho, Eric, não performou tão bem como outrora, como em outras partidas, né? Então pra mim, o Vitória tá muito próximo de conseguir esses 3 pontos fora de casa. Em questão coletiva, em organização, em ideia de jogo, realmente está faltando um pouquinho mais para encontrar esse resultado.
Se você ver, Magrini, rapidinho, desculpa até, eu acho que eu lhe interrompi aqui. Se você for ver, Corbacho, você também é um estudioso do futebol, né? Já li até um livro seu e tudo mais, que você faz parte do livro lá, que é Aprendendo Juntos. Não é isso? Aí, tá vendo que eu conheço? Conheço. Corbacho aí já é categoria. O Vitória, Magrini, fora de casa, parece que ele pega a sua linha ali do meio campo e da zaga e empurra quase perto do goleiro. E você deixa a intermediária livre. Quantos gols fora de casa o Vitória vem tomando ali da intermediária? Flamengo, né, na Copa do Brasil. Palmeiras foram 2. Hoje já foi mais um. Bragantino foi mais um, ou seja, o Vitória sempre vem tomando gols na intermediária, porque eu acho que ali, aquele ajuste final fora de casa, ele não pode ser com um bumbumzinho ali colado no Lucas Arcanjo ou no Gabriel como foi hoje. Tem que marcar um pouquinho mais adiantado, não deixar os caras chutarem de fora da área. Chuta e aí acontece o que está acontecendo aí fora de casa.
É isso. O Vitória perde mais uma fora de casa, agora para o Santos por 3-1. Único gol rubro-negro marcado pelo René. E você participa conosco pelo 996-54-2750. Estamos aguardando a coletiva do técnico Jair Ventura. Temos também daqui a pouquinho a coletiva do técnico Rogério Ceni. O Bahia jogou mais cedo e de virada venceu o Botafogo por 2-1. De repente começa a afastar a crise, né, que estava no Bahia com 8 jogos seguidos sem vencer. A gente está vendo aqui no monitor, sabe aquela briga de quinta série na hora do recreio? Não está aparecendo? Não é?
Bem isso.
Você chega assim e fala assim, faz um risco no chão e diz aqui, do lado de cá tá sua mãe, do lado de cá tá a sua. Primeiro que cuspir, começa a guerra. Rapaz, que aí, não vou dizer o que é não, pra galera não ir desviar e ver o que a gente tá vendo aqui. 22 da 10:36. Agora você confere 996542750. É o WhatsApp da Itapuã, porque na Itapuã a galera sempre tem vez.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, bancada, desajado de Paris. Rapaz, é o seguinte, eu boto essa derrota aí em cima dos próprios jogadores, muito individualista. Se René é um bom centroavante, é um bom jogador, mas é muito individualista. Ele acha que toda bola tem que fazer gol. Seu Zé Vitor também, muito individualista. Tásia, individualista, entendeu? E provou aí que a gente só tem um goleiro, Arcanjo. Não é que o cara, um goleiro toma um segundo gol daquele, pelo amor de Deus, entendeu? E por que Oswaldo? Oswaldo já dá, não dá mais não. Ô Jair, não dá mais não, Jair. Pelo amor de Deus, né? Insistir com Oswaldo. Tem outras substituições. Kaiser entra, não diz pra que veio. Marinho, pelo amor de Deus. Quando é o gol do Marinho mesmo? 2030? Não tem cabimento um negócio desse, rapaz. É brincadeira, né? Mas os jogadores parecem que estavam com a cabeça tudo na final. Parece que até uma Copa do Brasil. Não, é só um campeonato do Nordeste. Pelo amor de Deus. Tomar um passeio desde do Santos. Aí depois, quando mesmo um jogador expulso, mas não tem força pra nada. Mateuzinho há tempo que não joga bola, não sabe o que é jogar bola. Mateuzinho há muito tempo. O que é que acontece com esse cidadão? Pendura a camisa 10, dá 30 a ele pra ver se ele volta a jogar bola.
Olha, vários questionamentos desse ouvinte. Ele fala do porquê entrou o Oswaldo. Se ele fosse pensar em opção de ataque, ele tinha apenas o Oswaldo e o Fabri. O Fabri fez um gol na Copa do Nordeste, mas aquele...
Ele gol, tinha, né, também o Lucas Silva no banco, mas ele preferiu o Lucas Silva jogar muito na posição do Eric, joga muito na posição do Marinho.
Isso.
Então ele optou pelo Marinho.
Ele fala o Vitória só tem um goleiro. Bom, Reinaldo acha uma coisa, Corbacho acha outra. Não vou colocar aqui vocês pra brigar não, né? Mas é pra fazer que nesses dois ali. Mas assim, era defensável o gol do Barreal, o chute do Barreal?
Sem dúvida, sabe? Sem dúvida. Se você vê, principalmente por trás, Mangrini, por onde a bola veio no meio ali, pra mim ele falhou. Não foi aquele ângulo do chute do cara hoje do Botafogo mesmo, em cima do Bahia, ali foi ângulo, né? Ali foi indefensável, mas o do Gabriel ali era defensável, ele não pegou, é um chama-gol, porque é um goleiro que desde que chegou ao Vitória, todos os jogos que ele defendeu, o Vitória tomou gol, não teve nenhum que o Vitória passou em branco, então é um goleiro chama-gol.
Eu lembro que o Fittelman, quando ele estreia no Vitória, é campeonato baiano contra a Juazeirense. Foi ridículo.
Ali foi Maicon Cleiton.
Ah, foi Cleiton aquele?
Foi jogo. O Maicon Cleiton, que logo depois daquele jogo ele foi emprestado e já não tá nem mais no Vitória. Eu acho que ele tá emprestado ainda. Eu não sei se ele pertence.
Caramba,
mais ao Vitória.
Eu achava que tinha sido o...
Não. Foi o Maicon Cleiton, ele que tinha vindo do Bragantino na época, né?
E assim, é que na linha sucessória, né? O Gabriel Vasconcelos é realmente o número 2, né? É o reserva imediato.
Exato.
Mas o ouvinte fala. Mas antes de goleiro, o gol do Barreal era defensável, Corbacho?
O que acontece, Magrinho? Eu tava até olhando aqui, retomando o lance, né? E foi uma belíssima finalização de Barreal, né? Realmente a bola vai muito, muito, quase que no ângulo, mas passa por ele. Ele vai com uma mão, né? E agora eu tô com o Rei, realmente. Né, olhando aqui novamente. Ele vai com uma mão. Ele vai com uma mão. Se ele fosse com as duas, talvez ele conseguiria espalmar. ele vai com apenas com uma mão, né? E aí a bola passa, né? Realmente é uma falha do goleiro Gabriel. O que impacta diretamente, né, e que tem essa diferença gritante, é porque o nível de Lucas Arcanjo é muito alto, é muito elevado, né? Lucas Arcanjo é o melhor goleiro do Nordeste, né? E a gente pode talvez dizer que está entre top 5 do futebol brasileiro, né? E quando sai Lucas Arcanjo, acaba sentindo essa diferença. Fator psicológico também. Eu acho que Gabriel sente muito isso. Gabriel é um goleiro experiente. Gabriel é um goleiro que passou pro futebol italiano, inclusive, né? Jogou no Milan, né? E foi bem aqui também no futebol brasileiro, no Juventude, foi bem. Mas no Vitória, realmente, ele não se encontrou, né? E eu acho que esse fator psicológico acaba também pesando nas performances de Gabriel vestindo a camisa do Vitória.
Pois é, esse gol é o segundo do Santos, né? E se ele tem a postura, o posicionamento adequado, né? De utilizar as duas mãos para fazer a defesa, eu concordo com vocês. Acho que o chute foi maravilhoso, mas a bola foi na direção do goleiro. Foi na direção do Gabriel Vasconcelos, dificilmente o goleiro Lucas Arcanjo tomava esse gol. E em outros lances do jogo em que ele, sabe, passa realmente uma preocupação para a torcida e para o setor defensivo. E quando você falha numa bola defensável, e aí o Santos faz o gol aos 9, quando o Vitória começa melhor o segundo tempo, você coloca por terra toda a reação que o Vitória estava imprimindo naquele momento.
E primeiro ali, Magrini, foi a cabeçada errada do Claudinho na hora de tirar a bola ali. Tirava para trás, tirava para o lado e não tirava para cima como ele tirou. Ele errou. Então dali surgiu uma sucessão de erros. Veio ali a tirada errada e depois veio a falha, na minha visão, do Gabriel.
É isso, galera. E você, achou que o Gabriel falhou no gol do Baguel, segundo do Santos, aos 9 do segundo tempo? Ele vai com uma mão só e a bola foi na direção dele. A bola tá em cima dele. Foi um chutaço, mas a bola foi em cima dele. Existiram vários chutaços, cabeçaços em todo o mundo, mas existia também um goleiraço. Copa do Mundo, de o goleiro inglês é considerado hoje uma das defesas, o Gordon Banks, né? Umas defesas mais difíceis de Copa do Mundo, né? Ah, mas você está fazendo uma comparação desumana, Magrini. Não, eu estou só citando que existem grandes chutes e grandes defesas. Então, o chutaço do Barreal, ele poderia se traduzir num lance maravilhoso como a defesaça do goleiro Gabriel. Não foi o que ele fez. E nesse momento, Corbacho tem o lance aqui pra gente ver, e Everton também pode ver por outro ângulo, né? Que a bola vem na direção do goleiro. O chute, ó lá, a bola vem em cima dele. Pô, foi um chutaço, mas a bola foi em cima dele. Era defensável, foi um golaço, mas era defensável. Estamos vendo por outro ângulo, né? A bola vai lá do lado esquerdo, mas ela vem em cima do goleiro do Vitória. É um bom goleiro. Corbacho aqui já falou da experiência dele, inclusive internacional, mas no Vitória ele não vem performando bem. De fato, acaba que o nosso parceiro, nosso, vai com a mão só, cara. Ele vai com as duas, ele defende, cara. A bola passa do lado da mão dele, né? Se ele vai com as duas, defendia. Foi um chutaço, mas era defensável. Aí, repito, Vitória volta bem pro segundo tempo. E aí, você não consegue. Você tá imprimindo uma reação. E você toma um gol desse, esfria, cara. Derruba qualquer coisa, qualquer planejamento vai por terra, né? Em relação a isso. Reinaldo tá me sinalizando aqui que vai começar a coletiva, né?
É, exatamente. Daqui a pouquinho, né, o Jair Ventura já sentou ali para começar a coletiva.
Muito bem. Vamos para a coletiva do técnico rubro-negro. Demorou muito, hein? Será que ele tá aprendendo a mania do Rogério Ceni?
Tá que ele foi. Pessoal, boa noite. Boa noite. Queria já olhar para frente e falar sobre a decisão que o Vitória tem já na terça-feira contra o Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto para você seria importante conquistar esse título diante do Fortaleza.
Na verdade, acho que é coroar o primeiro semestre. A gente hoje, nós hoje A ideia era fechar com chave de ouro esse mês, 9 jogos no mês, muito jogo, né? E a gente vinha de 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, agora 2 derrotas, 1 empate e 6 vitórias. Então, um mês que está indo tudo bem, né? A gente não tem como falar que a gente não veio hoje já pensando na final. Fizemos algumas mexidas hoje também, né? com os indicadores. A gente vai bater agora, com os próximos 2 jogos da final, a equipe que mais jogou no campeonato, no futebol brasileiro. E isso tem um preço, né? Tem esse preço de o Baralhas pedir para sair, você tem o preço da gente perder o Ramon, você tem o preço da gente perder Natan. É o excesso de jogos, mas ao mesmo tempo é o trabalho sendo bem feito. Porque se a gente estivesse descansando, jogando só semana e semana, de repente a gente estaria numa situação com mais jogadores inteiros, mas não estaria vivo em todas as competições como nós estamos, né? Estamos vivos na Copa Brasil, jogando brasileiro e também na final da Copa do Nordeste. Agora, mais uma vez, a gente segurou alguns jogadores que tinham alguns indicadores altos, como foi o caso do Martins, que acabou entrando porque o Baralha sentiu, mas a ideia era nem entrar. E a gente vem sofrendo com desfalques por tantos jogos, mas sabendo da importância da superação de ser campeão. Respeitamos demais a equipe do Fortaleza, acho que teve um vídeo lá que vazou, né? Vazou não, a gente mesmo... Que a gente mesmo falou da situação do vestiário, acho que não teria como ser nada diferente se eu não pensar no título, como o Carpini também deve estar pensando no título para lá. Então agora são esses 2 jogos aí, uma semana para a gente coroar o primeiro semestre e marcar o nome na história do clube. Então tá todo mundo focado ali, ficamos tristes hoje, já falando do jogo, um jogo onde a efetividade do Santos prevaleceu. Eu estava vendo aqui os números, a gente deu 22 finalizações e 9 no gol. Eles deram 5 total, 4 no gol, 3 gols. Então a efetividade, né, do Santos hoje, sem contar os 3 milagres que o Brazão fez. O Brazão fez 3 milagres, fora a bola na trave do Mateuzinho, outra que o Mateuzinho dominou e tentou encobrir de direito, podia ter levado um pouquinho mais. Nós não fomos efetivos numa equipe do Santos que foi efetiva. E ano passado, nesse mesmo estádio, a gente veio aqui e foi efetivo. Eles tiveram mais oportunidades e a gente saiu com a vitória. Esse é o futebol. Então nem sempre, né, quem tem mais posse, mais finalização vence. O Santos hoje foi efetivo, a gente não foi. Mas agora nem vou convidar a nossa torcida, que já acabou os ingressos. Não tem mais ingresso. Que a gente passa lá fazer um jogo bom e a gente levar essa vantagem para casa. Com todo respeito, volto a falar, Fortaleza. Mas a gente sabe do jogo difícil. Tem diversos jogadores que trabalharam comigo, que estão do outro lado, que vão nos dar muita dificuldade, mas que a gente possa levar essa vantagem fora e trazer para casa e comemorar esse título para a gente ter esse primeiro semestre aí, já que o mês a gente deixou escapar essa vitória de hoje com a chave de ouro que a gente quer.
Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Concordo 100% com você sobre a questão da efetividade ter definido o jogo de hoje. Mas o Vitória, infelizmente, né, fecha essa pausa para a Copa do Mundo sem ter vencido como visitante ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que cada jogo conta uma história, e o Vitória vem evoluindo muito fora de casa. Mas para você, o que é crônico que fez com que o Vitória ainda não conquistasse esses 3 pontos longe do Barradão? Obrigado.
O nosso calcanhar de Aquiles, a gente ficou muito próximo do jogo do Fluminense, tomamos o gol no final. Hoje é difícil você falar, mas o Gabigol foi expulso. Mas mesmo com o jogador a menos, a gente jogou contra a Chape, o Edenilson foi expulso no primeiro tempo e a gente empatou o jogo. Então não é regra que você vai ter um jogador mais e você vai conseguir, mas a gente criou. Não posso reclamar da equipe que deu 22 finalizações e 9 chutes no gol, né? O Brazão fez 3 milagres, a imagem pode estar passando aí. E eles foram efetivos, cara. O segundo gol, lindo gol, né? E enfim. Agora já pensar no final, mas com certeza a gente não joga pro lado isso. A gente sabe que no retorno a gente possa fazer um retorno diferente, quase conseguir as vitórias também longe de casa, mas sem perder a nossa força no Barradão e que a gente possa fazer um campeonato brasileiro. Hoje o Santos não passa a gente, mas se aproxima, a gente termina aí de qualquer maneira ali não estando na zona, mas o nosso objetivo era conseguir uma vitória hoje para chegar mais alto possível. Não deu, agora já é pensar no Fortaleza para a gente conquistar esse título e que a nossa torcida merece.
Boa noite, Jair. Vinícius do Cantor Rubro Negro. O Baralhas acabou saindo da partida. O quanto preocupa a situação do Gabriel Baralhas?
Preocupa ele, preocupa Natan, preocupa Ramon, preocupa todos os jogadores que vocês não estão vendo no campo. Sempre preocupa, mas a gente vai ter que se reinventar. Esse Arcanjo também não jogou. Enfim, é a sequência de jogos, cara. Não vai ter jeito. Sequência de jogos, né? Vai ter cada vez mais perda de jogador. Os jogos são muito intensos. muitas não são nem muscular, né? No caso da do Natan, no caso da do Ramon, que foi uma pancada, mas se a gente botasse só os meninos para jogar, só botando os meninos para jogar, de repente a gente não estaria vivo nas três competições. Então é um preço a se pagar pelo nosso sucesso. O sucesso desses atletas de conseguir andar em todas as competições vai nos dando os desfalques e a gente vai ter que passar por tudo isso, por cima disso tudo, para que a gente possa alcançar os objetivos.
Boa noite aí, Bruno Tairum, do Baixada Esporte. Ainda perguntando sobre o Baralhas, queria que você me respondesse se a saída dele no primeiro tempo prejudicou demais ali o setor de marcação no meio de campo e se foi isso talvez o principal fator que fez o Santos tomar conta do jogo no segundo tempo.
Não, eu acho que até no segundo tempo, com a entrada do Martins, a gente até melhora. Eu vejo diferente. Lógico que teve a expulsão, você ficar com os jogadores a mais perdendo o jogo. Eu respondo muito essa pergunta quando eu tô do outro lado. Pô, você não trouxe o time dos caras? A gente que foi pra cima, né? Você tá perdendo o jogo. Eu fui tirando o zagueiro, botando um atacante. Fui tirando o volante, botando mais outro atacante. A gente terminou sem zagueiro, praticamente, né? Botando o time pra frente. O Tarzia, que é um meia, terminou de volante com o Mateuzinho, que é outro meia. E a gente terminou com quatro atacantes e o Marinho, então ainda de lateral direito no lugar do Claudinho. Então a gente foi pra cima, buscando. Tivemos as chances que a gente queria, mas não fomos efetivos da maneira que a gente queria. Você finaliza 22 vezes 9 gols e faz só um gol. Então parabenizar o Brazão aí. Eu acho que não sei se ele tá de saída, mas é um jogador que é muito bom. Com certeza se ele sair vai fazer muita falta pra equipe do Santos.
Boa noite aí, Gabriel Dias do TikTok Sports. Você fala muito sobre essa sequência de jogos e eu queria que você explicasse a importância da pausa da Copa do Mundo que vai ter pós-final e se vocês já estão monitorando o mercado para conseguir trazer alguém para suprir essas necessidades do elenco.
Estamos sim, o departamento de futebol está aqui, o papelinho está só me olhando, só que eu não falo de posição e nomes, né? Que a gente começa a trazer concorrência para o mercado, mas com certeza sim. A gente vai estar sempre de olho, principalmente nas perdas que nós tivemos por lesões, né? Jogadores operados que praticamente não jogam mais esse ano, mas com certeza a gente está. E a importância desse não vai ser só para a equipe do Vitória, para todas as equipes recuperarem, principalmente aquelas que estão em mais competições. O Santos também está na Copa do Brasil e está na Sul-Americana, né? Então, assim, está em três competições. Então, com certeza, quem joga mais corre mais risco de ter jogadores lesionados. Então, esse tempo vai ser importante para todo mundo recuperar. E aqueles que tiverem mais criativos na janela ou mais dinheiro vão voltar mais fortes ainda do que terminaram.
Reinaldo Oliveira, da Rádio Itapuã FM e canal do Interativo. Jair, até onde essa derrota de hoje, mesmo com o time desconfigurado, sem peças importantes, pode impactar negativamente para a decisão da Copa do Nordeste?
Zero. Essa aqui até meia-noite, a gente ficar chateado, depois já é só pensar nas finais, vai impactar zero.
Tiago Andrade e Iago Andrade, do Vamos Negu. Mais uma derrota fora de casa e o Vitória segue sendo um dos piores visitantes. O que fazer para que o Vitória melhore esse aproveitamento fora de casa?
É o que a gente quer. A gente é o terceiro melhor mandante. Ainda bem, né? Senão a gente não estaria onde a gente está. Mas agora, quando voltar, que agora já acabou, não tem mais jogo fora, a gente fazer diferente. Que essa pergunta vai ser recorrente.
Clérison Amorim, da Rádio Metrópole. Pensando taticamente na final de terça-feira contra o Fortaleza, o Vitória vai precisar adotar uma postura mais conservadora fora de casa para preservar o físico dos atletas? Ou você confia na força do elenco para manter a intensidade alta desde o primeiro minuto?
Confio no elenco e vamos para cima. Vamos para cima buscar o resultado. Como a gente foi para cima do Flamengo, a gente jogando fora, a gente foi para cima do Santos hoje, o resultado é outra coisa. Você falar que a equipe do Vitória não foi, não criou, não chutou, não teve oportunidades, acho que as imagens estão aí. E a gente vai para cima quando a gente vem fazendo. A gente está tendo dificuldade de vencer no Brasileiro, na Copa do Brasil nós já vencemos, então que a gente possa continuar vencendo também fora, já que a gente conseguiu a vitória do CRB, a vitória do ABC, que a gente possa conseguir vencendo também e depois da parada voltar a vencer também no Brasileiro. Mas agora é pensar na final.
Emílio Pinto, da Rádio Salvador FM. O time continua a se vencer fora de casa nesta Série A. O quanto o fator psicológico ou desgaste pesaram hoje contra o Santos?
Um monte, mas não foi só hoje que a gente não venceu. Então, se eu usar isso hoje como desculpa, parece que... eu não sou muito de usar desculpa, não. A gente tem que dar um jeito e conseguir vencer fora de casa também.
Entrevista encerrada com o técnico Jair Ventura. Gente,
valeu, boa viagem, boa volta.
Beleza, beleza, ouvimos aí o Jair Ventura, né, explicando direitinho aí toda essa partida e claro, a maioria das perguntas foi em relação à terça-feira, né, a Copa do Nordeste, Magrinho.
Pois é, a preocupação em relação a como Vitória chega, uma das perguntas inclusive feitas por você, Reinaldo, a respeito disso, né, quanto isso impacta a derrota do Santos em relação às decisões da Copa do Nordeste, foi de zero impacto. A partir da meia-noite já esqueceu o Campeonato Brasileiro e pensa e vai. E a outra pergunta é como é que ele vai? Vai ter um comportamento mais conservador no jogo da ida? Ele falou, não, vamos para cima, né, para garantir para ter uma boa apresentação, quem sabe, né? Jogar mais tranquilo em casa, vencendo fora a equipe do Fortaleza nas decisões da Copa do Nordeste. Deixa eu mandar um abraço nesse momento, faltando 3 minutos para as 11 da noite, para Emanuel Marques, mais conhecido como meu primo, e Alexandre, ambos estão nesse momento sintonizados aqui na Itapuã FM, a equipe Arena Futebol Itapuã FM 97,5. Everton Bruno, por favor, como é o nome da rádio? O nome da rádio é Itapuã. Valeu, Emanuel Marques, o meu primo já fez a portabilidade, está aqui na Itapuã. Alô, Alexandre, obrigado pelo carinho. Bom, analisando a coletiva do técnico do Vitória, o Jair Ventura, quem volta no seu rádio comentando é ele, Michel
Corpaccio. Isso mesmo, viu, Magrini? Ele, Jair Ventura, basicamente questionado sobre terça-feira, sobre final da Copa do Nordeste, né? Todos os canhões do torcedor rubro-negro está voltado para a final da Copa do Nordeste. É bem verdade que hoje o Vitória diante do Santos, né, pela importância que se tem o Campeonato Brasileiro, e ninguém tira o mérito de o Campeonato Brasileiro ser a principal competição do Vitória na temporada, e hoje o Vitória com 4 pontos, que iniciou o jogo com 4 pontos diante do Santos, hoje seria importantíssimo se o Vitória pelo menos conseguisse um empate, arrancar um empate na Vila Belmiro, para que pudesse manter essa distância diante do Santos e para essa pausa de Copa do Mundo, né, de Campeonato Brasileiro, e só retornar ao Campeonato Brasileiro pós a Copa do Mundo com mais tranquilidade. Mas não aconteceu, ok? Dentro do planejamento, perder para o Santos fora de casa, eu acredito que não seja uma catástrofe, tá? Então, dentro do planejamento, é aceitável essa derrota. Ainda que o Vitória poderia ter uma performance melhor, de fato. Mas não pode deixar de lado, de maneira alguma, a final da Copa do Nordeste. Tanto que a maioria das perguntas é toda voltada para a final da Copa do Nordeste. E para mim, Jair Ventura tá certo. A derrota de hoje já é página virada. Perdeu, não tem mais o que fazer. Depois de meia-noite, já foca na Copa do Nordeste e já foca no Fortaleza. Então, para mim, ele tá certíssimo. Tem que focar realmente no Fortaleza. E o torcedor do Vitória, eu tenho a certeza que tá focado no Fortaleza. Se a gente chegasse para qualquer torcedor do Vitória hoje e perguntasse, prefere perder pro Santos e ganhar a Copa do Nordeste? Eu acho que todo torcedor do Vitória toparia, na hora. Beleza, perco pro Santos, posso me recuperar lá na frente, Campeonato Brasileiro, mas eu quero a Copa do Nordeste. Precisa vencer a Copa do Nordeste. E o foco todo do Vitória é esse. Eu só gostaria de ter um pouquinho mais de atenção, e eu acredito que sim, Jair Ventura é um cara inteligentíssimo, e ele vai ter essa atenção para, no primeiro jogo, o Vitória tem que fazer 2 partidas inteligentíssimas diante do Fortaleza. Para que no primeiro jogo, você não vai deixar de atacar, você não vai deixar de fazer o seu jogo, você não vai deixar, e o Vitória não vai deixar de agredir ao Fortaleza, né, diante das fragilidades que tem defensivas do Fortaleza. Mas não dá para você se lançar todo ao ataque, a qualquer modo e de qualquer jeito, já tentando resolver a parada no primeiro jogo, sabendo que é um duelo de 180 minutos e você tem 90 minutos dentro de casa. Então, no mínimo, voltar pro Barradão com um bom resultado. Que seja um empate, pelo menos, né, e o Vitória tentar decidir diante do seu torcedor. Mas, sem dúvidas, Magrini, hoje todo o foco do torcedor rubro-negro, todo o foco de Jair Ventura e acredito que toda a comissão do Vitória está voltada para o Fortaleza nessas próximas duas partidas, terça-feira e sábado, terça-feira no Castelão, primeiros 90 minutos desse duelo, dessa decisão, para que depois no sábado o Vitória possa decidir em casa e quem sabe carimbar e ratificar esse pentacampeonato da Copa do Nordeste.
É isso aí, galera, você ouve a Itapuã FM 97.5, equipe Arena Futebol Itapuã FM, comando de José Eduardo, a maior audiência do rádio e da TV, coordenação de Silva Rocha e a nossa participação, a sua, através do nosso WhatsApp 996-54-2750, ligue, deixe sua mensagem aqui com a gente através do nosso WhatsApp 996-54-2750. Inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. Betsul, sua Bet de norte a sul. ITS Brasil, excelência internet. Mix Mateus, somos um só coração. Neo Energia Coelba, mais por você. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Betsul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BNews, o site que mais cresce no Brasil. Vamos lá então, mande sua mensagem agora, por favor, para 996-54-2750. Pros jogos das finais da Copa do Nordeste, Reinaldo, as datas confirmadas, após o que houve de desencontro, né? Nessa data, o último jogo vai ser no sábado, não, vai ser no domingo, não, volta pro sábado, não, tá confirmado o domingo, o SBT desistiu de fazer a transmissão nacional, e aí como é que fica? Finalmente a gente sabe agora, não há como mudar, né?
Não, já tá tudo definido, inclusive essa confusão, Magrini, é porque no site da CBF, na tabela detalhada, elas estavam o dia 3 e 7. E aí gerou todo esse burburinho, vai ser 3 e 7. Eu conheço um amigo que comprou uma passagem de avião no dia 3 de manhã para ir para a final da Copa do Nordeste e tá tentando fazer a mudança, e que não é fácil, tá? Não é fácil. Ou seja, infelizmente aqui no Brasil a gente tem muito disso. Detalhar as competições já em cima. Você não se programa. Não tem como, as passagens estão caríssimas para Fortaleza. Imagine agora, saiu a decisão quinta. Como é que a pessoa vai se programar para viajar na terça que vem, com hospedagem, passagem e tudo mais? É complicado, tá? Então tá marcado terça-feira, 21 horas, lá na Arena Castelão. E no sábado, dia 6, tem o jogo de volta a Barradão, 16 horas, com mais de 27 mil check-ins já realizados. Pra mim, acabou já.
É isso. Então não tem mais lugar para ninguém no jogo da volta da Copa do Nordeste. A rigor, a Copa do Nordeste, essa competição que já tá, o Vitória tem o quê? Uma mão na taça, né? Fortaleza também tem uma mão na taça, mas precisa vencer os dois jogos para confirmar isso, ou vencer um e empatar o outro para confirmar isso. Teoricamente, Michel Corbacho, é a competição, vamos lá pro começo, quando a gente começa o ano de 2026, para Bahia e para Vitória, mesmo com o Bahia tendo hoje um conglomerado que dá o luxo de o Bahia trazer grandes nomes para pro seu elenco e colocar o Bahia com possibilidades de disputar a Libertadores todos os anos, né? Sem nenhum perigo. Tanto é que na cabeça do torcedor do Bahia não passa mais essa questão de rebaixamento. Se bem que nos últimos jogos eles estavam pensando nessa possibilidade. Mas quando você faz um planejamento de 2026, e vou incluir o Bahia mais uma vez, o que você imagina palpável para comemorar um título, levantar a taça, é o estadual e a Copa do Nordeste. E aí você vem para a Copa do Brasil, uma chance ali de 20% de conquistar, né? E o Vitória, dentro desse planejamento, ele tem uma mão, quase que está pegando uma taça no ano de 2026, correto?
Correto. É, a gente está falando, claro, é uma final, né, tem que pregar todo o respeito ao Fortaleza, né, ao adversário, ainda que esteja em uma divisão inferior. Mas quando a gente olha para a Copa do Nordeste, dentre os representantes, né, desse ano, dessa atual temporada 2026. E desde o início, todos acreditavam o Vitória como o grande favorito dessa competição. Como você falou bem, né, é o único time de Série A da Copa do Nordeste 2026. É o time que tem um maior nível de Série A futebolístico e maior receita, que naturalmente tem jogadores mais qualificados, né? Então o Vitória entra na Copa do Nordeste como o principal candidato, isso aí sem dúvidas. E o Vitória conseguiu chegar à final como o mínimo se esperava, que o Vitória pudesse chegar à final. É claro, são dois jogos, final é final e vice-versa, né, como diz o velho ditado, mas o Vitória tem sim favoritismo diante do Fortaleza, pela qualidade de plantel, pela qualidade de elenco e pelo nível que o Vitória é hoje, joga um clube de Série A diante de um clube de Série B, sobretudo encarando um Fortaleza que ainda está se ajeitando, se ajustando, perdeu muitas peças, né? Mudou bastante comissão diretiva, inclusive o Papelinho está aqui hoje no Vitória, inclusive Emanuel Martins, que esteve lá na temporada passada, está hoje no Vitória, o próprio o Fortaleza, né, junto com o Carpini, perdeu muitas peças da temporada anterior, então está tentando se ajustar, e eu vejo o trabalho do Vitória, o trabalho de Jair Ventura hoje, alguns passos à frente do de Carpini. Tudo isso acredita ainda mais ao Vitória esse favoritismo. Mas esse favoritismo, Magrini, é na teoria. Isso tem que ser colocado em prática dentro das quatro linhas. O Vitória não pode carregar esse favoritismo embaixo do braço e pensar que já ganhei a Copa do Nordeste. Tem que entrar em campo. Eu não acredito que o Vitória vai fazer isso não, tá? Pela postura do time, pela performance, pelo desejo, pela forma que demonstra em jogos decisivos, né, como se fosse o último prato da vida, e o Vitória entra dessa forma. Jair Ventura tem muito esse perfil, né, e eu acredito que ele vai pilhar bastante esse time, esse elenco, para que entre nos dois jogos com muita gana, com muita vontade, e que deixe o favoritismo de lado, porque o Vitória precisa, é favorito? É, na teoria, sem dúvidas. Mas precisa demonstrar isso na prática dentro das quatro linhas.
Eu percebo também que em alguns jogos, se você fazer um recorte de jogos em que o Vitória disputou pelo Campeonato Brasileiro, que o Vitória disputou pela Copa do Nordeste, parecia um outro time. Como se o foco fosse maior no Campeonato Brasileiro. E com adversários menos qualificados, Vitória teve dificuldades enfrentando esses adversários na Copa do Nordeste. Mas, como você falou, é final, cara. É final. Aliás, ele no Campeonato Brasileiro tem dito, né? A cada jogo é uma final pro Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, mas antes desse jogo, tivemos o Bahia enfrentando o Botafogo na Arena Fonte Nova. Me parece que pro grupo City, o treinador Rogério Ceni é imexível. Eu falo isso em função de comportamentos dos torcedores, grande parte dos torcedores, se não a maioria, pedindo a saída do técnico Rogério Ceni. Não foi uma apresentação bonita no Bahia, ele foi ajudado pelo Botafogo com um gol contra, incrível gol contra, acaba virando com um gol de zagueiro. Eu acho que, embora imexível no time do Bahia e no grupo, o Rogério Ceni tira um peso das costas, ou tirou hoje, com esta vitória do Bahia diante do Botafogo, mesmo não apresentando um bom futebol. Então vamos saber o que é que ele falou, que foi questionado ao Rogério Ceni na coletiva do técnico do Bahia após o jogo em que o tricolor venceu o Botafogo de virada por 2-1. Vamos acompanhar.
Nós, infelizmente, tomamos um gol cedo no começo do jogo e acho que de se destacar uma coisa, o torcedor hoje não parou de incentivar, mesmo com o gol, mesmo atrás, com o gol atrás durante todo o jogo. E isso foi super importante para o time tentar ter essa, lutar até o final para tentar virar o placar. Eu acho que como o jogo jogado foi ficando muito mais emocional do que com a razão, nós tentamos de todas as maneiras, depois da expulsão, eu não quis parar antes do intervalo, porque nós já tínhamos queimado uma alteração e eu ficaria depois só com uma parada, por isso que nós aguardamos, a ideia era colocar um segundo atacante, e nós deixamos dando amplitude de um lado. Infelizmente o Iago teve uma lesão no final, no meio do último treino, não deu nem pra, nós não conseguimos, não tinha mais a parte física já estava desgastada para você organizar uma nova, um novo sistema. É, e deixamos Ademir com o Iago, os dois noves. E aí Everton com Nestor, Everton com Eric, primeiro o Eric para ter essa chegada na área também, porque sabíamos que íamos cruzar mais bolas do que o normal. É, e Nestor ficou de primeiro ali tentando proteger um pouco mais os três homens que ficavam na construção. É, o tempo foi passando, saiu o gol relativamente cedo no segundo tempo, né? O gol, um erro de uma bola atrasada para o goleiro. E nós continuamos, eu acho que tivemos talvez menos organização, mas mais coração, mas mesmo assim com inúmeras chances novamente de ter feito, né, a bola ficou, pois é, então, mas é aqui afora as que passaram na frente assim, que era, né, e eu falo sempre que nós criamos todos os jogos oportunidades, né, entre a bola entrar ou não, às vezes teve uma que o goleiro pegou, que eu acho que ela deve ter ficado rodando muito próximo da linha, porque, e não conseguimos, então sofremos mais do que o normal para fazer o gol, claro que tiramos vantagem com o homem a mais que ficamos, né, tivemos mais controle do jogo, sofremos uma ou outra transição, porque ficou um meio campo para se ter muito controle, posse e tentar chegar, ficou Nestor e Everton, que são jogadores mais técnicos, né, menos físicos. É, depois nós recuamos o Eric para primeiro e botamos o Nestor, porque o Eric já estava começando a cansar, botamos o Nestor para frente. E aí eu tinha uma alteração, mas eu tinha a convicção que nós faríamos o gol mais cedo. E eu queria ajeitar, ter essa alteração para poder ajeitar o time novamente numa linha de quatro, apesar de não ter um lateral esquerdo hoje para substituir, né? É, então eu segurei. Quando saiu o gol, a gente traz Santi para o lado para fazer uma linha de quatro defensiva com Marcos, Vitor, David e Gilberto para recompor a linha defensiva e voltar ao sistema tradicional do 4-3-3 que a gente joga. Mas tentamos arriscar, pressionar. Eu acho que o gol contra, ele sai de uma pressão bem feita, bem encaixada, todo mundo pressionando. Na hora que ele recua, escapa a bola do goleiro, ele não conseguia ver exatamente. Mas o time dá uma quicada, né? O gramado também encharcado, começa a ter buraco, fica um pouco mais difícil. Mas acho que nós fizemos em matéria de dedicação, de vontade, de desejo de vencer, fizemos um bom jogo nesse sentido. Acho que fomos merecedores do placar, eu acho que mais cedo deveria ter acontecido o segundo gol, mas ficou para nos acréscimos fazer esse gol, de suma importância para chegar a 26 pontos e eu acho que ganhar uma energia nova, temos que renovar essa energia nesses duas, três semanas de descanso e depois na volta para a pré-temporada. Temos o Campeonato Brasileiro, temos que tentar brigar no posto mais alto, aproveitar, temos um jogo atrasado que não sei ainda quando será jogado, possivelmente até antes da primeira rodada marcada para todos no Campeonato Brasileiro, se preparar bem para ter um segundo semestre melhor do que foi esse último mês, que foi um mês dificílimo de, né, para todo mundo, oito partidas aí, empatando algumas, perdendo outras, tendo nos últimos quatro jogos, eu posso te garantir que nós tivemos sempre maiores oportunidades que os adversários, mas ainda continuamos mesmo hoje sofrendo para fazer os gols.
O que tirar dessa partida? Venceu, encerrou a má sequência de 8 partidas sem vencer. O que tirar dessa partida, desse contexto, para trazer no segundo semestre uma nova equipe?
Bom, desse contexto, a gente tira que você não pode deixar de lutar nunca, não pode parar em momento nenhum, mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu acho que quando os jogos, os resultados não aparecem, parece que o gol vai ficando menor, vai ficando mais difícil de empurrar essa bola para dentro do gol, né? E não desistir. Agora, falei para eles vão ter esse período de recesso e nós temos que voltar num nível maior, tentar encontrar algumas soluções para que a gente, primeiro, possivelmente a chegada também de mais um jogador de frente que possa nos dar mais oportunidade de gol, ter mais eficácia talvez, né, na hora de concluir a gol. Mas nós vamos sentar, conversar, eu ainda fico mais 2 ou 3 dias aqui para que a gente possa conversar e tentar ajustar as coisas que escaparam um pouquinho de controle nesse último mês.
Queria que você falasse sobre essa contratação do João Paulo. Podemos dizer que foi um erro nessa temporada do Bahia.
Bom, o João, quando ele veio de uma cirurgia no joelho, né? No tornozelo, desculpa, que eu lembro que ele estava há muito tempo parado, né? É um goleiro que tem já história, tem histórico, né, num grande clube do futebol brasileiro. E quando o grupo trouxe esse jogador, acho que nós sabíamos dos riscos que tinha no sentido de colocar ele em forma para jogar. O Léo chega e joga, porque o João demorou e teve, no momento que ele estava se colocando em forma. Ele teve uma lesão num treinamento, não lembro exatamente agora quanto tempo faz, e aí ele fica mais, acho que 1-2 meses fora. Eu acho que isso atrapalhou muito ele, né? Claro que hoje eu conversei com ele no dia de ontem. O Ronaldo, primeiro, por si só, pelo que o Ronaldo apresentou antes da sua lesão, era, acho que até natural para todos nós que quando ele estivesse pronto, ele tivesse a oportunidade de voltar como titular. E eu acho que psicologicamente ficou uma situação delicada. E eu falei na outra entrevista que é muito difícil você entrar no meio de um jogo, né? Ele teve o azar de entrar no meio de 2 jogos. Eu acho que estava a parte psicológica um pouco fragilizada. Então, como o clube não vai exercer a condição de comprador, eu conversei com ele e nós, em comum acordo, achamos que era, que, já que o Ronaldo ia jogar hoje, resolvemos trazer um goleiro da base. Mas só posso dizer sobre o João, que é um ótimo profissional, um cara trabalhador, honesto, correto, sempre foi incentivador de todos. Infelizmente não foi não casou no momento correto, que talvez ele não tivesse, devido à cirurgia, não tivesse no seu melhor momento quando se apresentou aqui.
Rogério, o melhor atacante do primeiro tempo tinha sido o Puga. E aí ele sai.
Tá.
Mas tudo bem. Diante disso, agora que você conseguiu um resultado positivo, agora que você conseguiu, ufa, show, temporada ruim, o psicológico é o principal ponto, além do técnico, do físico, que você vai atacar? Porque a gente percebe que às vezes parece que os atacantes têm alergia a gol.
Deixa eu te falar, o Pulga nem assistiu a pré-eleição hoje. O Pulga tava... teve um desarranjo, ele foi apresentado à pré-eleição pro Pulga pós-jogo, ele tava mal desde o começo do jogo, no sentido de saúde, né? Ele tava, eu sei, mas eu tô só te explicando que o Pulga quase não começa o jogo no dia de hoje, ele não assistiu à pré-eleição, o Charles teve que apresentar a pré-eleição para ele, quando nós chegamos aqui, ele apresentou todas as funções para ele, que ele ia executar, porque ele não assistiu à pré-eleição no hotel, ele não passou bem. Então, eu tinha duas alternativas: podia deixar Ademir com, naquele momento que eu já tinha feito a troca, podia deixar Ademir com o Pulga e jogar sem lateral, tirar o Zé, por exemplo, deixava um, como eu fiz com Ademir e Sanabria depois, ou deixar o Zé. O Botafogo, apesar de ter um jogador a menos, arrisca bastante, tem bons jogadores de ataque e talvez ficaria muito exposto desde o começo, começar o tempo inteiro com 3v3, com 2 pontas que sofreriam, né, para recompor. Eu acho que seria muito arriscado naquele momento do jogo, então eu preferi deixar um pouco mais o Zé. Sabia que eu tinha o Sanabria para fazer o que, por exemplo, eu tô te explicando com o Pulga, que já não tinha mais condições físicas para fazer. E o Zé sofreu um pouquinho, que tá muito tempo sem jogar, concordo com você, talvez, né, um pouco fora de ritmo. E nós fizemos o gol, e aí a partir que o tempo foi diminuindo, eu resolvi arriscar com o Sanabria, 2 pontas, um 3v3 com o Eric, parte do jogo com o Eric e com o Nestor, defendendo esse 3-1 do Botafogo, e guardei a última substituição para... Eu tinha convicção que nós faríamos o gol, sei lá, com 25, com 30, com 35, para corrigir novamente a linha de 4, fazer um 4-3-3 padrão. Então, o que você achar de troca, eu tô te explicando o porquê da troca do Pulga. O Pulga provavelmente não era nem para ter começado o jogo. Ele disse que aguentava, começou até meio, na hora de voltar ele estava mais cansado do que o normal, porque ele passou mal realmente, e saiu em função disso. Entre condicionamento físico, eu preferi manter o Zé, mesmo, eu sei que talvez precisasse o Pulga num contra um, seria mais interessante que o Zé, claro, mas eu também tenho que pensar na saúde física do jogador. O jogador estava esgotado no intervalo do jogo.
É isso, ouvimos também a coletiva do técnico Rogério Ceni, acabou respondendo como a gente havia prometido. Não vou lembrar o nome do ouvinte, mas um dos primeiros que participou no pós-jornada, exatamente questionando por que Pulga não voltou, ele foi substituído, tá a explicação, tá? No intervalo ele passou mal, muito cansado, e por isso o Rogério Ceni o tirou de campo, tá? Mas é isso, o Bahia vai pro intervalo da Copa do Mundo menos pressionado com esta vitória diante da equipe do Botafogo, porque se perde, ele ia ficar ali próximo da zona do rebaixamento, né? E com jogos de amanhã, mais pressionado ainda. Então, com 26 pontos, o Bahia tem um alívio aí para aparar ou diminuir o volume, né? Ou a diminuição dos decibéis da arquibancada em relação à cobrança, inclusive da própria saída do técnico Rogério Ceni, né, Corbacho?
É, com certeza, Madrid. Tenho vários colegas aqui, né, que tá mandando mensagem, torcedor do Bahia, e eu acho que essa é a sensação, tanto da torcida, depois nós vimos, né, do jogo, depois do que o Bahia realmente venceu, né, 2-1, torcida comemorando, a torcida aliviada. Eu acho que tanto por parte da torcida quanto por parte do próprio Rogério Ceni. Ufa! Bahia voltou a vencer. É, ainda que não performando da melhor forma, né? Ainda que não apresentando um futebol vistoso como vimos em algumas outras oportunidades, mas venceu, voltou a vencer. É bem verdade, contou com a ajuda do Botafogo, né? Do sistema defensivo do Botafogo, deu uma mãozinha para o Bahia, mas o que importa é que são os 3 pontos, o que importa é que o Bahia vai dormir, vai parar bem, né, nessa pausa, né, ali tá a princípio agora em 6º colocado, mas com 26 pontos, mas tem um jogo a menos, né, que a grande maioria também dos adversários do Campeonato Brasileiro, e Rogério Ceni vai ter um pouquinho mais de calma, né, e folga para trabalhar nessa pausa para a Copa do Mundo, para quem sabe o Bahia voltar a performar e bem, né, como foi no início da temporada.
Amém, glórias e glórias a Deus.
Então o Vitória fica a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Bahia agora não corre riscos porque o Vasco tem 20, o máximo que o Vasco pode chegar é 23, e aí ficaria 3 pontos do Bahia. O Bahia vai para esse intervalo da Copa com 26 pontos, ocupando nesse momento a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Imagine, ele está 4 do G4. Esse campeonato está meio confuso, né? Muito nivelado, sabe? Tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Vamos saber então agora, e para alegria da torcida do Bahia, a gente vai finalizar com um gol do David Duarte. Esse gol salvador. No finalzinho, a virada do Bahia. Há muito tempo o tricolor não conseguia virar um jogo. Começando perdendo, virar um jogo, ou dentro ou fora de casa, o Bahia tinha dificuldades de ter essa remontada num jogo, ao perder e virar, conseguiu hoje com o zagueiro David Duarte. Vamos ver a agenda rubro-negra para os próximos compromissos. O Vitória tem agora as 2 jogos da finais, mas eu não vou antecipar o que você vai falar para mim, né?
É, exatamente, tá, Magrini? E outra coisa, tá? O Vitória só retorna para Salvador agora, ele não vem para Salvador para depois ir para Fortaleza, não. A diretoria fretou um voo, amanhã mesmo já está batendo em retirada, vai para Fortaleza. Segunda pela manhã, o treinamento é no CT do Ceará. E aí tem o jogo de terça-feira, 21 horas, lá no Castelão, contra a equipe do Fortaleza. Vamos aguardar algumas situações, como o caso do Baralhas, que saiu hoje aqui. Tô tentando até buscar a informação, não consegui ainda. Se o Emanuel foi opção do Jair Ventura, porque o Emanuel estava fora do jogo, entrou no primeiro tempo e saiu no segundo. Então pode ter tido alguma coisa que a gente ainda não sabe. Vamos aguardar essa situação. Tirando isso, o Lucas Arcanjo vai pro jogo, já me disseram aqui, normal. Foi apenas sintomas de gripe que o tiraram dessa partida. Vai pro jogo, Vitória vai com o que tem de melhor aí pro jogo do Fortaleza. E mais de 28 mil, não é 27 não, tá? 28 mil check-ins já realizados para a decisão de sábado, 16 horas, e o Barradão vai ferver. Um abraço, Magrini. Valeu, Corbacho. Até a próxima, se assim o nosso bom Deus permitir.
Valeu, Rei. Um grande abraço. Interativo, Reinaldo Oliveira, no finalzinho da nossa pós-jornada aqui na Itapuã 97.5. A gente fala que tem duas coisas na refeição do brasileiro que são fundamentais. É impossível, é difícil passar sem isso. E algumas vezes as pessoas pensam que isso é demérito, que isso é uma refeição de gente menos favorecida financeiramente, mas poucos países têm esse privilégio de ter no almoço arroz e feijão. Por que que eu tô falando isso? Por essa preocupação com a saída do Baralhas e do Emanuel. Um sozinho ajuda bastante, mas os dois juntos encaixaram de tal forma que você não pode imaginar o Vitória num jogo importante, sem Emanuel e sem Baralhas. Eu estou falando alguma asneira, Corbacho, ou é por aí?
Com toda certeza. É como feijão e arroz se completam, né? E eu concordo plenamente, com toda certeza. E ainda, para ter ali uma cereja do bolo, o Zé Vitor junto deles, né? Pode ser. Mas a gente vai falar de uma cereja do bolo também? Que a gente tá falando da sobremesa, pô.
É a sobremesa, pô. É a cereja do bolo. É o feijão com arroz, aí depois você bate sobremesa. A cereja com o bolo.
E tem o Zé Vitor ali também, né? Então, pra mim, essa trinca de volantes tem que ser titular nos dois jogos da decisão, né? Lá em Fortaleza, como no Barradão, Emanuel Martins, Baralhas e Zé Vitor, que pra mim são peças fundamentais, né? Nesse time, nessa formação de Jair Ventura.
Muito bem, olha, começamos aqui logo cedo essa jornada dupla. E a gente quer dizer que já estão descansando nesse momento, mas prontos para mais uma atividade na segunda-feira. Fábio Gomes esteve ao lado de Marcos Valença e Flávio Lordelo para o jogo entre Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova, com trabalhos técnicos do nosso querido Vitor Santana. E na sequência estivemos aqui eu, o Reinaldo Oliveira, o Michel Corbacho e as mãos nervosinhas da Itapuã, Everton Bruno, aqui no instante de play da Itapuã. A gente vai encerrar com um gol do David Duarte, que deu ao Bahia esse desafogo, interrompendo uma sequência de 8 jogos sem vencer no Brasileirão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, sempre lembrando ao nosso comandante José Eduardo, a maior audiência do rádio e da TV, ao nosso coordenador Silva Rocha e, em especial, aos nossos líderes maiores, Luiz Pedro Irujo e Rita Irujo. E a você, que nos dá esse carinho da audiência. Gratidão mesmo. Lembrem-se, nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus.
Grátis da Itapuã!
Rodrigo Nestor vem trabalhando, 45-50. Bola boa, Everaldo. Tirou, entregou pra Demi. Cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
Itapuã!
É do Bahia! Centroavante David Duarte. Ademir fez a jogada. O cruzamento rasteiro. David Duarte. É a virada. E ele canta: você jogou fora aquele meu disco de Raul. Fiquei com vontade de mandar você tomar. É a virada do tricolor, Valença!
A jogada, setor direito ofensivo do Bahia! Troca de passes! Everaldo fez um passe sensacional pro Ademir! O Ademir foi até próximo da linha de fundo, deu um passe pra trás! David Duarte olhou pra William José e disse: é assim que faz, irmão! E o zagueiro do Bahia empurrou a bola para o fundo das redes. É o vira-vira aqui na Fonte Nova. A torcida faz a festa. Agora o Bahia tem 2. A equipe do Botafogo tem 1. No placar da Itapuã FM.
Itapuã.
Apito final. Termina a jornada.
Itapuã FM.
E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM.
É Itapuã FM.
Encerramos mais. mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo.